UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 42 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Luísa Glória, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E como prometemos, hora de entrevista. A pesquisa internacional The Rising Cost of a Health Diet, no bom português, o aumento do preço de uma alimentação saudável, conclui que dietas saudáveis estão ficando mais caras em países como o Brasil, China e México. A alta dos preços, né, o aumento dos preços somada ao marketing de produtos ultraprocessados, gera hábitos alimentares ruins. Do professor do Departamento de Nutrição da UFMG, da Escola de Enfermagem, professor Rafael Moreira, claro, participou da pesquisa promovida pelos professores Steven Wings, dos Estados Unidos, e Sharada Kitts, da Inglaterra, e nós conversamos agora com o professor Rafael Moreira, claro, muito bom dia, professor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa, obrigado pela oportunidade.
Legal, professor. Vamos lá. A gente tem uma ideia, né? Mas não custa repetir, já que a gente costuma seguir uma dieta não muito boa. Fala pra gente o que caracteriza aí uma alimentação saudável, professor.
Bem, Luísa, pra gente comer de forma saudável, a gente tem que se alimentar essencialmente daqueles alimentos frescos, aqueles alimentos in natura ou minimamente processados. Então, a base da nossa alimentação deveriam ser grãos como arroz, feijão, hortaliças como alface, abóbora, tomate e frutas. Adicionado a isso, a gente poderia também estar ingerindo aí alimentos de origem animal, como carne fresca, leite e ovos. Essa é a base de uma alimentação saudável. A gente pode adicionar a essa alimentação um pouco de óleo, um pouco de açúcar e um pouco de sal, que isso não vai fazer com que a gente desenvolva doenças, desde que em moderação. Por outro lado, quando a gente consome aqueles alimentos ultraprocessados, o que, que são esses? Esses são aqueles que não se parecem em nada com uma parte comestível de um bicho ou planta. Refrigerante, bolachas e biscoitos, salgadinhos, chips. Quando a gente consome esses produtos, a gente está pondo nossa saúde em risco.
Certo. Esses são os alimentos, então, ultraprocessados, né?
Exato.
Eu queria entender um pouco mais dessa coisa dos alimentos processados também, professor. Esses alimentos que a gente processa, até que a gente processa em casa mesmo, também entra aí nessa onda dos alimentos processados ou ele entra na onda dos alimentos naturais?
Não, a gente vai pensar assim, olha, Luísa, para a gente ter uma boa alimentação, é necessário a gente ter uma relação saudável com o alimento.
Sim.
E ter uma relação saudável com o alimento implica o quê? Na gente poder adquirir os ingredientes, processar o alimento em casa,
certo,
fazer refeições em família, sentado à mesa, num ambiente calmo e tranquilo. Todas as vezes que a gente decide substituir uma refeição tradicional por um lanche rápido, por exemplo, ou come fora de local, fora de hora, ou come na correria, grandes chances são de que a gente vai estar fazendo o quê? Comendo sem se dar conta do que está se alimentando, comendo sobre a influência de televisão, comendo sobre a influência do marketing, e isso leva as pessoas a terem uma alimentação não saudável.
Certo. E aí, professor, vou trazer aqui uma fala de uma estudiosa indiana, né, a Vandana Shiva, que ela diz que a gente está vivendo uma ditadura do alimento, porque ele é controlado desde a sua produção, né, as sementes transgênicas, a agroindústria, até a distribuição feitas por grandes corporações, poucas e grandes corporações, né? E o senhor concorda com esse termo ditadura do alimento, professor, essa questão aí, ou é um pouco assustador demais?
Olha, fica até um pouco forte, mas a constatação dela está corretíssima. Na prática, se a gente for pensar hoje, tudo que a gente acaba comendo está sendo definido ali por 3-4 atores. Desde o começo da década de 80, a gente vive 3 grandes movimentos na alimentação nos países em desenvolvimento. O primeiro é a quantidade, a distância que os alimentos viajam para serem consumidos.
Uhum.
Até lá, a gente só consumia produtos que eram produzidos perto da região que a gente mora.
Certo.
Depois, é a concentração dos alimentos industrializados na nossa alimentação. 30 anos atrás, mamãe não tinha que se preocupar com o filho comendo nuggets, porque não existia nuggets para ser comido.
Uhum.
Né? E por último, a questão da concentração do varejo de alimentos no setor de supermercados. Esse conjunto dessas 3 mudanças fez com que a gente gradativamente começasse a comer menos alimentos frescos e começasse a descartar aquele nosso padrão tradicional de alimentação, que é um patrimônio cultural do brasileiro, em detrimento a adotar esse consumo de alimentos ultraprocessados, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Uhum. Então, falando um pouco da pesquisa já, professor, o senhor poderia explicar brevemente aí esse estudo realizado?
Sim, nós utilizamos para a pesquisa dados que são utilizados para aferir a inflação nos países. Os dados aqui do Brasil não eram especificamente do mercado de Belo Horizonte, mas sim do mercado do município de São Paulo. Então, esses dados são coletados pelo governo de São Paulo para aferir a inflação mês a mês, e nós utilizamos dados desde o início da década de 80, então de janeiro de 1980, até o final de 2009. O que esses dados mostraram para nós? Que durante esses quase 30 anos, com o passar do tempo, esses alimentos frescos, ou seja, as frutas, as hortaliças, as carnes frescas, foram ficando cada vez mais caros em relação aos demais. Uhum. Ou seja, tomar refrigerante, comer biscoito, comer macarrão instantâneo, está uhum. ficando cada vez mais barato em relação à alimentação saudável.
Certo. E tem uma conclusão aí? Por que, professor, que essa alimentação saudável está ficando mais cara? Crise econômica, impostos, muita procura? Como é que é isso aí?
Bem, várias, né? O coitado do alimento fresco, ele sofre todo tipo de influência na vida. Uhum. A primeira questão qual é? É que esse alimento é muito suscetível a variações climáticas. E essas uhum, variações, certo. Como falta de chuva ou chuva em excesso, aconteceram com muita frequência nos últimos anos. Né? Uma segunda questão qual é? É que o alimento industrializado, ele pode se dar o luxo de ter o seu processo de fabricação atualizado. Quer dizer, as indústrias ficam cada vez mais modernas para produzir sempre mais a um custo menor, enquanto que o alimento fresco não consegue acompanhar esse ritmo. Uhum. Então, com o passar do ano, o que acaba acontecendo? Eles vão ficando mais caros em relação às opções menos saudáveis. Eu não sou um cara propriamente velho, mas eu vou dizer para você que eu nasci lá no início da década de 80 também. E se a gente for pensar, a gente vai lembrar, por exemplo, que quando eu era criança, o refrigerante era um item de luxo uhum. na mesa das pessoas.
Era Natal, no domingo, né? Era dia específico, assim.
Exatamente. E hoje, se a gente for ao supermercado, tem marcas de refrigerante que são mais baratas que a água mineral.
Uhum. Sim. E aí, professor, pensando, né, que nem nessa questão que o senhor falou da cultura dos Estados Unidos, na Inglaterra também, que consome muito esses produtos ultraprocessados, então essa questão de se alimentar de forma saudável não é só uma questão financeira, né?
Não é. De fato, é um processo cultural. Começa com a gente dando valor para a nossa alimentação. É comum que as pessoas nos perguntem, por exemplo, da onde que eu vou arrumar tempo para me alimentar bem? A questão não é gastar tempo se alimentando uhum. bem. A questão é investir tempo se alimentando bem. Né? Independente de quão corrido está o nosso dia, a gente toma banho. Não toma banho? Então, por que a gente também não deveria conseguir assegurar um período para a gente se alimentar bem? É aquela tríade, sono tranquilo, boa higiene, boa alimentação. Sem isso é impossível ser saudável. Então, ao menos isso a gente precisa garantir a despeito do dia corrido.
Certo. E trazendo outra questão também, professor Rafael Moreira, é uma pesquisa de 2013 do Ministério da Saúde, né? De acordo com essa pesquisa, 17% da população brasileira é obesa. Esse número tem a ver com o encarecimento dessas opções saudáveis ou não? Ele já tem a ver com a questão cultural mesmo do consumo do alimento, dessa relação com o alimento?
Tem. Se a gente for pensar até o dado dessa mesma pesquisa, que deve ser o Vigitel, para o município de Belo Horizonte, uhum. já em 2014... A gente vê que, olha, um a cada dois belo-horizontinos adultos está com excesso de peso. E a obesidade está num patamar parecido com o nacional, mais ou menos 16,5%. Né? O que isso quer dizer? São 800 mil pessoas com excesso de peso em Belo Horizonte. Né? Quando a gente vai tentar entender isso, a lógica é essa lógica das grandes cidades. Com a evolução das cidades, ficou cada vez mais fácil comer. Ou seja, onde você tem fome, tem lá uma comidinha para ser comprada. No ponto de ônibus, na farmácia, no terminal rodoviário, na escola, no cinema. E ficou cada vez mais difícil fazer atividade física. Então, as pessoas não se exercitam mais no lazer porque não tem tempo ou dinheiro. Não fazem mais deslocamento ativo porque moram muito longe do trabalho. E daí precisam de transporte motorizado. E não usam a atividade física no seu dia a dia, ou seja, negligenciam a escada, negligenciam as pequenas caminhadas do dia a dia. O cenário disso é esse cenário que a gente vê, alta prevalência de excesso de peso e obesidade na população.
Uhum. E pensando, professor, né, o aumento dos preços, né, para uma alimentação saudável nos países em desenvolvimento, Como que se alimentar, então, de maneira saudável e sem ter que gastar tanto dinheiro? Como é que a gente pode pensar na nossa alimentação aqui no Brasil, então?
O segredo disso tudo, Luísa, é o planejamento. Se a gente se planejar bem, a gente consegue acertar tudo isso dentro do orçamento. Ou seja, fazer compra semanal para que a gente possa comprar esse alimento fresco e consumi-lo perto da data de compra.
Uhum.
Refazer aquele hábito de ter uma lista de compra. Ou seja, antes de ir ao supermercado, olhar a geladeira de casa, ver o que tem dentro e já pensar um planejamento do que vai ser comido durante a semana. Uma vez no supermercado ou na feira, a gente tem que respeitar a sazonalidade dos produtos. Quer dizer o quê? Comprar aqueles produtos que estão na época. Porque na época eles estão no menor preço do ano.
Uhum.
Fora isso, fazer algumas concessões, principalmente aquelas concessões estéticas. Por exemplo, se eu vou comprar 1 quilo de nozes, aquelas nozes bonitas, inteiras, devem estar custando aí cerca de R$59 um quilo. Por outro lado, se eu aceito comprar nozes menores, que já vem quebradas, eu consigo comprar por R$24 o quilo. Já que eu vou morder as nozes mesmo, por que não comer a quebrada? Não é mesmo? Então são essas pequenas concessões que vão nos ajudando a equacionar o orçamento.
Legal. Então, professor Rafael Moreira, claro, tem mais alguma questão aí sobre esse assunto que o senhor gostaria de completar, gostaria de falar aqui na nossa entrevista?
Eu acho que, por fim, valeria a pena apenas a gente destacar a questão dos locais de compra. Eu acho que se a gente gostasse de ter uma alimentação saudável, a gente deveria valorizar mais aqueles locais que vendem alimentos saudáveis em boa quantidade, ou seja, as feiras e sacolões.
Uhum.
Uma vez que a gente tem o hábito de ir na feira e no sacolão, a gente acaba melhorando o nosso consumo de frutas e hortaliças.
Tá certo, então, professor Rafael Moreira, claro, muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa, parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente.
Obrigado pelo convite, Luiz, bom dia para você.
Bom dia. Tá aí, nós ouvimos o professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem aqui da UFMG e colaborador da pesquisa internacional, né, o aumento do preço de uma alimentação saudável, o professor Rafael Moreira, claro, para conhecer a pesquisa. Né, acesse aí o www.odi.org. ODI é um instituto onde ela foi idealizada, né, que é uma pesquisa internacional promovida aí por um pesquisador estadunidense, professor Steve Wings e Sharada Kitts, da Inglaterra. Então, ó, www.odi.org, provavelmente está em inglês, mas aí você pode treinar um pouquinho também e fazer uma forcinha ou chamar alguém para te ajudar. The Rising Cost of a Healthy Diet.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.